O Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Com o programa Ponto de Vista. Hoje falamos sobre a questão da segurança nos pontos de concentração de pessoas na nossa cidade. Falamos com o arcebispo metropolitano de Santa Maria, falamos já com o Rubens Didio, que é engenheiro civil, e agora vamos falar com o coronel Joilson, que é comandante do Corpo de Bombeiro de Dourados. Coronel, bem-vindo ao nosso programa. Esperamos agora realmente que a sua contribuição possa nos ajudar a refletir, né, para a nossa cidade, dentro da nossa sociedade, da nossa cidade, sobre aquilo que aconteceu em Santa Maria. O Rubens falava que realmente nós temos situações muito semelhantes, né? Naquele público havia uma vasta gama que era de universitários, e aqui a gente sabe que a partir das quintas-feiras, né, eu muitas vezes já falei isso aqui, a partir das... de segunda agora, era sempre a partir das quintas, né? De quinta a domingo, muitas festas lotadas, né? Como é que o Corpo de Bombeiro tem visto essa situação aqui em Dourados, tem acompanhado?
Bom dia a todos os ouvintes. O Corpo de Bombeiros, ele vem atuando e a gente procura sempre, nos momentos que a gente vai no local, que se depara com uma situação, sempre ou notificar o proprietário daquela irregularidade, e se a irregularidade for uma irregularidade que o bombeiro julgar necessário a interdição, isso é feito. Então, falando sobre a situação comparativa entre uma cidade e a outra, é muito semelhante Dourados e Santa Maria. Eu não conheço Santa Maria, mas ouvindo dizer, né, pela mídia, a gente observa que realmente tem semelhanças. E esse público, né, que foi acometido por essa tragédia, é um público que está no momento da vida de descobertas, de procurar emoções e se divertir, né? O foco deles é a diversão, né? Então, isso propicia, né, um risco maior, porque a gente, juntando alguns outros fatores, né, como, por exemplo, concentração de público em local que não está adequado às normas, né, e aí a ingestão de álcool e essa situação toda gera um risco muito maior, né? Então, o Corpo de Bombeiros aqui em Dourados, ele vem atuando. O ano passado, eu posso afirmar com toda tranquilidade que todas as vistorias que foram pedidas, solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, foram feitas, né? Então, nós estivemos nos locais, nós tivemos, só para o senhor ter uma ideia, 1.810 vistorias em Dourados, né? E a gente observa agora o seguinte: o Corpo de Bombeiros, antes da tragédia, era um órgão que, quando chegava na fiscalização, era taxado como excessivamente rigoroso. Por quê? Por que isso? Por que aquilo, né? E agora parece que não é isso.
Agora parece que vocês são culpados, né?
É mais ou menos essa a minha sensação. Uhum. Né? Eu sei que não é verdade.
Sim, claro.
Né? Mas a sensação que vai sendo transmitida, né? Eu não sei qual a intenção disso, mas a sensação que vai sendo transmitida é que a prefeitura é errada, que o Corpo de Bombeiros é errado, que os outros órgãos de fiscalização estão completamente errados. E não é verdade, né? Enquanto a nossa legislação, ela diz, né, em primeiro lugar, que quem é o responsável pelo local é que deve ir ao Corpo de Bombeiros, né, se adequar às normas, ir lá pedir a vistoria e pedir a orientação do bombeiro, né? Então, nesse ponto, se observar esse ponto, todos os proprietários que chegaram ao quartel, né, pedindo as vistorias, a gente foi fazer a vistoria, né? Inclusive, eu até no começo do ano passado, eu assumi o comando aqui em fevereiro, dia 3 de fevereiro, vai fazer um ano.
Amanhã.
Eu, observando que nós teríamos que melhorar o nosso setor de fiscalização, porque já tá tendo um aumento na demanda, eu aumentei de uma equipe para duas equipes. Como eu tenho só um veículo, né, de vistoria, eu coloquei uma equipe de manhã para fazer vistoria e a outra equipe à tarde com o mesmo veículo. E a gente conseguiu, então, né, por isso que eu fico tranquilo em afirmar isso, vistoriar todas as solicitações que foram feitas.
Agora, coronel, as vistorias são feitas só se forem solicitadas, como é?
Então, nós temos modalidades de vamos dizer assim, que acionam o bombeiro para fazer vistoria.
Certo.
Vamos citar aqui. Ou o bombeiro, ele vai no local, ou primeiramente pela solicitação do interessado do local.
Certo.
Né? Outra opção, né, de fazer vistoria é quando o bombeiro ele é provocado por um outro órgão público, por exemplo, o Ministério Público, né, por exemplo, outros órgãos que solicitam uma vistoria do bombeiro para determinado local, né, que foi a situação da nossa ação do ano passado nesse foco das casas noturnas, né? Então, outra situação de vistoria é quando da denúncia, né? Se alguém chegar ao Corpo de Bombeiros e falar de algum local que acha que está irregular, nós também podemos ir lá fazer a fiscalização. E a outra opção é o Corpo de Bombeiros fazer a fiscalização inopinada, ou seja, de pronto, né? O que ocorre é que a demanda que a gente atende primeiro é da solicitação do cidadão. Então a gente está atendendo essa solicitação do cidadão, né? Então é dessa forma que é feita a nossa ação.
Coronel, você falou sobre essa questão de outros elementos que contribuíram para a tragédia, né? Dentre eles, nós temos uma superlotação. Parece que é o que aconteceu. Não se fala, por exemplo, as pessoas teriam que sair, teriam que ter portas, né? Mas não se fala, por exemplo, do alcoolismo, né? Na questão do álcool, quantas pessoas a gente sabe, isso aqui a gente não pode camuflar. Uhum. É difícil alguém ir numa festa dessa sem ingerir bebida alcoólica.
Sim.
Né? E dependendo da idade, a gente sabe que as faculdades mentais não permitem que a pessoa tenha aquele chamado equilíbrio da maturidade para beber socialmente, se é que existe isso. Né?
Certo.
Se é que existe isso. Elementos como esse, tem outros, é claro, estou citando isso aqui, poderiam ter prejudicado, inclusive, na hora de sair, as pessoas não usarem realmente, né, aquela esperteza mental para dizer está acontecendo alguma coisa?
É difícil eu né, como comandante do bombeiro aqui, né, fazer uma avaliação à distância dessa situação. A gente observa que até a investigação, quem está responsável pela investigação lá em Santa Maria, ele está tendo todo o cuidado na hora de pronunciar a respeito do que realmente aconteceu. Mas a gente supõe, né, que aquele estabelecimento, né, quando venceu o alvará, os proprietários que lá estavam, eles modificaram o projeto que foi apresentado pelo bombeiro, aparentemente, né? Então, colocaram uma carga de incêndio maior, né, e permitiram, então, que fosse utilizado fogos, né, de artifício, que é externo, para uso externo, internamente, né? E aí, para complicar ainda mais a situação, uma superlotação. E outro fator, bebida alcoólica. Então ali realmente era uma, vamos dizer assim, uma bomba armada para detonar a qualquer momento. Só faltou o que aconteceu, alguém colocar fogo.
Doutor Ricardo, aqui você tem algum conhecimento, chegou já alguma denúncia para ti de situações semelhantes como essa, de boates ou outros estabelecimentos que tenha algo semelhante?
Bom dia, senhores ouvintes. Aqui em Dourados, no ano passado, foram realizadas algumas diligências conjunta com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar e os fiscais do município. Mas até então não havia chegado qualquer reclamação, notícia de irregularidades, vamos dizer, diretamente nessas casas. Tanto que as diligências realizadas foram de ofício pelo Ministério Público, que instou as demais entidades e com a participação dessas entidades. Mas, vamos dizer, para assustar as autoridades e a comunidade de Dourados, vamos dizer, acabamos constatamos um estabelecimento que tinha até mesmo cadeado nas portas de emergência. Então, se tivéssemos algum sinistro dentro desse estabelecimento naquela noite, com certeza havia uma grande probabilidade de termos vítimas também no estabelecimento.
Doutor Ricardo, e quando a gente fala disso aqui, o arcebispo falou da gente tomar cuidado com... Claro, precisamos fazer a justiça, mas tomar cuidado na hora de responsabilizar, porque a gente vai responsabilizando todo mundo, né? Deus e todo mundo, né? Mas a gente, pensando nisso aqui, tem os proprietários de um estabelecimento como esse, tem a responsabilidade, nós estamos falando de uma festa que estava ligada ao mundo da educação também, né? A universidades, sim, nós temos escolas, e também tem a questão dos pais, né? Sabemos que existiam ali muitos menores foram mortos naquele dia também. Como é que a gente poderia trabalhar isso aqui, né, a partir do Ministério Público e de outras áreas da sociedade, para que também não se responsabilizasse nesta hora só uma pessoa? Já pensou se a gente fosse procurar culpados mesmo agora? O pai que deixa uma pessoa ir para uma festa que cabe 200 e põe 1.500 poderia ser processado também, não?
Bom, infelizmente, né, no pós-tragédia sempre há uma grande procura pelos seus culpados. Só que isso, vamos dizer, nós temos que analisar desde o berço, desde a educação de cada uma dessas pessoas, né? Não tenho notícia de que havia crianças ou adolescentes no estabelecimento, mas sim jovens, né, na idade universitária, que estavam participando dessa festa. Mas as pessoas que frequentam locais fechados já devem ter, vamos dizer, como regra, sempre buscar saber onde que é a porta de saída, de emergência, ter esse conhecimento, vamos dizer, ainda mais agora. Agora realmente avulta a sociedade a necessidade de se ter um cuidado de onde você está indo, né? Buscar, vamos dizer, sempre, isso é questão de sobrevivência, saber onde tem um local de saída, um local mais arejado, onde você possa ficar. E realmente é difícil nessa situação buscar, vamos dizer, claro, culpado na cadeia toda que se desenvolveu. Vamos dizer, nós tivemos exemplo de uma mãe que, vamos dizer, colocou os filhos na mão de Deus no momento de que deu tchau para os filhos irem na festa, na danceteria, né? E ela autorizou o filho já era maior, e realmente a sociedade está aí, é uma casa de diversão, e muitos vão procurar esses locais. Só que eu acho que acaba ensejando agora os promotores de evento, vamos dizer, as pessoas com um nome a zelar e que estão participando desses eventos, já vão começar a procurar. Opa, a danceteria, a casa de show tem certificado de prevenção contra incêndio e pânico? Tem o alvará da prefeitura? Eu acho que até para ligar um pouco mais ao nome, vamos dizer, dessas pessoas, à sua marca, esse cuidado maior. Que realmente, imagina se fosse uma marca que estava promovendo, uma marca importante que estivesse promovendo esse evento, e acontece uma tragédia tal qual aconteceu. Então acho que vai começar, vamos dizer, a causar essa preocupação, não só, vamos dizer, nas autoridades investidas no poder de fiscalização, mas sim até mesmo nos investidores desses eventos, para que somente realizem em locais apropriados.
Agora, Diácono Nilson, no começo nós falamos com o arcebispo sobre uma situação que nós não estamos imunes nas nossas igrejas, né? Pensemos nos nossos templos, ali na catedral, que amanhã eu vou começar a minha missão lá, né? nossos templos, antes de entrar nos nossos ambientes de festa, que nós também temos juventude, fazemos festas, embora sem álcool, isso não quer dizer que nós somos bonzinhos no sentido de estarmos dentro das normas. Você que é administrador da diocese, como é que a diocese anda em relação a isso?
Então, Padre Crispim, bom dia a todos, bom dia Rafael, bom dia ouvintes de casa. Eu quero dar os parabéns, que é muito importante esse programa, esse tema que você levantou hoje, até para que ajude as pessoas a pensar melhor nas reformas. Então, a diocese tem se preocupado, sim, inclusive, Dom Redovino, ele quer que a gente seja um pouco mais rígido, porque tem aquela questão do tapinha no ombro, né? E as pessoas, quando vai às exigências, porque requer despesa, né? Aí, quando mexe no bolso, não, porque sempre houve festa, sempre houve, nunca aconteceu nada, e assim por diante, então vem aquele papo. Mas, devagarzinho, as paróquias estão se adequando, viu, Padre Crispim? Inclusive a questão de incêndio, com tanques, né, com reservatório de águas até 30 mil litros, né, já tem previsto. E mais a questão de portas, né? Por exemplo, a gente está construindo lá na Vila São Pedro, são 4 portas que a gente está colocando, né? E é com abertura para fora. Então, todas as paróquias que estão, infelizmente, são construções antigas, que requerem um trabalho muito dispendioso também, né? Mas a gente tá vendo e olhando com carinho essa parte para que amanhã ou depois não venha acontecer qualquer tipo de constrangimento ou tragédia nesse sentido. Então, a igreja, sim, está preocupada. Inclusive, você citou uma coisa aí muito importante que o bispo assumiu, é o não vender bebida alcoólica nas repartições das igrejas. E isso tem dificultado para a gente, principalmente para mim, que as pessoas vêm ali chorar, vêm reunindo, tem vezes que vem 10, 12, até 15 pessoas reunir comigo para que eu autorize a vender a bebida, porque senão não sai festa, né? E eu não sei. E eu tenho mantido firme. E graças a Deus parece que está se cumprindo. Mas o mais importante de tudo isso é que a população deve acolher as autoridades que têm o conhecimento técnico e aceitar como uma proposta de prevenção e não de castigo. O problema está nisso ali. Por que que o bombeiro vem castigar a gente com tanto de dinheiro assim, que podia ser investido em tal coisa? Não, está se evitando uma tragédia. Então é muito importante, coronel e professor Rubens também, alertar nesse sentido, que não é uma exigência do bombeiro, é uma ajuda até a quem conduz uma comunidade, né? Então, eu acho que está de parabéns você, com o senhor, com este programa, e esperamos, sim, nós estamos preocupados, sim, com as novas construções, para se adequar, né? E as antigas também, nos momentos de reforma. E a gente está indo e está conversando, inclusive tem o Diácono Almeida, né, que também trabalhou e ele está sempre também acompanhando, orientando as pessoas.
Muito bem, agora são 8:29, vamos fazer um breve intervalo, já retornamos para o nosso último bloco, falando basicamente da cidade de Dourados e também das cidades circunvizinhas, que nem sempre tem corpo de bombeiro, né? E outras realidades para auxiliar em situações como essa.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.